comenzaremos a presentar O Plano de Deus com a Humanidade, um programa transmitido por missionário Ewald Frank da República Federal da Alemanha. Missionário Ewald Frank é conhecido em mais de 140 países do mundo através de folhetos, livros, programas de rádio e programas de televisão. Ouça a voz de homem de Deus.
Queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo de todo o coração no precioso nome do Senhor Jesus. Eu estou contente de poder ter esses cultos. Eu sou responsável por aquilo que é dito. Porém, no final, Deus é responsável por aquilo que Ele, na Sua Palavra, nos deixou. Eu recebi a graça de sempre ficar na Sua Palavra. Nunca jamais passar por cima da Sua Palavra. Isto é meu chamado, e sempre foi, da qual já algumas vezes tenho falado. Para algumas pessoas parece difícil acreditar, porém eu pessoalmente acredito que eu recebi um chamado direto do Senhor. Se nós lemos o Antigo Testamento, então tinham profetas chamados, homens chamados por Deus, que tinha um chamado especial. Então nós lemos do nosso Senhor Jesus Cristo, quem diz: aquele que me enviou está comigo, aquele como filho, como enviado. Outra vez os apóstolos, homens enviados por Deus, chamados para cumprir com o chamado de Deus. E aí nós temos tudo isto nos evangelhos e também nas cartas escritas, como por exemplo João capítulo 3, verso 34: aquele que Deus enviou que fale as palavras de Deus. Nós temos João capítulo 8, verso 47: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Nós temos em Atos, verso 32, como Paulo fala através de Lucas: agora, irmãos, encomendo vós a Deus e a sua palavra. Também 2 Timóteo, capítulo 4, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Aquelas pessoas que vão anunciar aquilo lá do desejo das pessoas. Isto me faz lembrar das pessoas, das palavras de Jesus, Mateus 23, verso 2. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Então vem, e ele fala diretamente, e no versículo 7 até 9 ele diz: e se deixam saudar nas praças, e se deixam chamar de rabi ou mestre pelos homens. Então diz o Senhor: vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, nem um título, porém sim um irmão entre irmãos. E aí continua: e ninguém aqui na terra chamareis ao vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Agora nós temos uma igreja onde a espiritualidade é chamada como Pai, e nós temos a palavra Pai Anton. Eu tirei a S fora, a S eu somente uso quando eu vou diretamente ao Pai, como meu Pai. Quando é a forma de orar, santificado seja teu nome, o Santo Pai, então somente quero dizer um, e isto é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que por graça também se tornou nosso Pai. Eu terei cuidado. Um homem, aunque seja o homem mais superior aqui sobre a terra, de chamar a Pai Santo. É bem contrário à palavra de Deus e pela contrariedade daquilo que Cristo nosso Senhor ensinou. Quando nós entendemos que um homem dos tais se coloca no lugar de Cristo e acha que Deus mesmo estaria de acordo com tudo aquilo que ele está falando, e isto está indo na realidade longe demais. Somente um é o nosso Pai, e esse está nos céus. Ele nos gerou através da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e somente quem nasceu de novo pode chamar a Deus o seu Pai Celestial. Como Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito de Deus, ele sim poderia chamar o seu Criador, seu Pai. Então todas as coisas devem ser ordenadas novamente pela palavra de Deus. Deveremos voltar ao sentido bíblico, como nos foi ensinado no cristianismo antigo, no tempo passado. Vamos mais longe, no versículo 10. Nem sereis chamados mestres, pois um só é vosso mestre, que é Cristo. E todas as pessoas que se colocam como mestre, como professor, como doutores da teologia, estão se apresentando muito bonitinho. Aquelas pessoas, Jesus nos chama de uma maneira duramente. E a primeira parte diz: eu não gostaria nem falar, nem colocar sobre meus lábios, realmente só merecia a falar nosso Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus dos homens. Pare e pensa, do reino dos céus somente se prega, e assim mesmo está sendo fechado. Se fala de Cristo, se fala do caminho da verdade, se fala da vida, a respeito disso é pregado, porém o caminho não se caminha, a verdade não se aceita. A vida não está em nós, cada um deseja, vive como quer, cada um prega como o que quer, cada um crê o que quer. Há chegado o tempo de reconhecer que não somente a religião está no meio do povo, mas no mesmo capítulo, nosso Senhor diz, isso no verso 34, portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. não de si mesmo colocado, mas sim por Deus enviados, a palavra de Deus a ensinar no seu sentido, no seu espírito, não colocar nada acima da palavra. Antes de nós poder ensinar, nós mesmos devemos ser ensinados por Deus. Antes de nós ensinar o caminho estreito, nós mesmos devemos caminhar neste caminho. Antes de nós pregar conversão, nós mesmos temos que ter vivido conversão. Antes de nós mesmos ensinar o novo nascimento, nós temos que ter experiência com Deus. Queridos irmãos e amigos, o que diz a Bíblia? O que diz a Sagrada Escritura a respeito de Deus, de batismo, a respeito do fim dos tempos, de Israel, no tempo dos seus pais? O que nós vivemos? Guerras, fome, tempos caros, a como foi predestinado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e também como Paulo está olhando para o tempo dos fins. Em 1 Timóteo, capítulo 4, em 2 Timóteo, no versículo 3, o que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo em exaltação, como a forma onde esse tempo será? Filhos desobedecendo seus pais e assim por diante. Tudo isto está escrito na Bíblia Sagrada. E nós devemos voltar para Deus. Devemos voltar para o princípio. Quem é que ensina a Bíblia a respeito de Deus? Eu escrevi este livrinho. No princípio era a palavra, o verbo. Está sendo escrito em 16 idiomas diferentes e pelo mundo inteiro está sendo enviado. É necessário esta palavra que no início era, agora deixar fazer seu sentido. Agora, nesse tempo, devemos voltar para a palavra de Deus. O que diz a Bíblia a respeito de Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em Espírito e também em verdade. Assim está escrito em João capítulo 4, verso 24. Que diz a Bíblia a respeito de Deus? A Deus ninguém viu, porque Ele mora numa luz a qual ninguém entra. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. E quando nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, então vamos ler que Deus é imortal, que Ele está numa luz a qual é inacessível e que ninguém ouviu. Quem viu Adão? Quem viu Abraão? Quem viu Moisés? Ao Deus revelado, aquele na sua luz que veio como Logos, que é como palavra, como o Deus que fala, falam pela eternidade, como Yahvé, assim como Ele se revelou ao povo de Israel, com seu pacto do Antigo Testamento. E agora nós olhamos no Antigo Testamento, seus profetas inspiraram Jeová. Jeová não era uma outra pessoa de Deus. Jeová era Elohim, revelado numa pessoa visível, num Deus visível. E assim aconteceu no Novo Testamento, que Jeová se tornou Yahshua. Yahshua, a palavra Jesus, foi traduzido para o latim e para o grego, e na realidade no princípio deveria ser colocado no texto Yahshua. Deverás chamar o Shua, é Salvador, Yah é Senhor, Yahweh, aleluia. É, louvai ao Senhor. Nós devemos dizer que os homens que traduziram a Bíblia também não tinham uma revelação mais de Deus. Eles tinham inteligência, mas não tinham uma revelação divina. Todos esses nomes Deus colocou numa expressão, como por exemplo, na profecia está escrito: irá chamar seu nome Emmanuel. E nós lemos Mateus capítulo 1, Emmanuel é Deus conosco, Ele para Deus. Emmanuel, Deus conosco, para colocar com nós Deus. Queridos, é preciso que nós entendamos realmente o entendimento, o significado. Agora nos levo para a ordem de batismo. Eu tenho aqui na minha Bíblia, quando nosso Senhor falou: ide a todas as nações, fazei discípulos a todas as nações, ensinando-os e batizando-os. No princípio, diz Nestle, no seu Novo Testamento, eu coloquei como referência, no princípio realmente estava escrito no hebraico e também no grego, em Mateus 28, eu copiei da Bíblia grega, e aí está escrito: por isso, ide e fazei todas as nações a discípulos, ensinando-os e batizando-os para dentro no meu nome. Assim está escrito no grego. Recém, na interpretação latim, foi adido, foi colocado. Assim está escrito nas referências, e batizando-os para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isto já vem no tempo onde se fizeram daquele um Deus, três pessoas. E isto foi dividido para trazer diante dos olhos das pessoas que é o contrário daquilo que os judeus acreditavam, que Deus é um só, um único. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e servir a Ele com toda a tua alma. Assim está escrito. E os gentios não tinham revelação de Deus. Também não tinham revelação de Jesus Cristo. E na realidade, para dentro da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, seus próprios pensamentos. E quando eu hoje tenho que dizer com dor no coração, como alguém que acredita na inspiração direta de cada palavra que está escrito na Bíblia, que homens também com a palavra de Deus e fizeram com ela aquilo que não é certo diante de Deus. Queridos, é muito fácil. Somente precisamos ler os Atos dos Apóstolos e as cartas para entender que nenhuma vez, nem de Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, uma fórmula repetida: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. não existem. E aquilo que não existe, não existe. E basta. Nós temos que entender, não olhar em contrariedade, uma contra a outra, como os teólogos fazem. Na Bíblia não existe contrariedade. Mesmo se nós deixaríamos assim mesmo, como está escrito, e batizando-os para no nome no qual Deus se revela como Pai e Filho e Espírito Santo. Então, ainda vai pelo nome do Novo Testamento, no qual todas as pessoas podem, a bênção de Deus está naquilo que Deus fez conosco, um pacto novo. 2 Coríntios, capítulo 5. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo com Ele mesmo. Mas o inimigo escureceu a mentalidade dos homens. Infiltrou com teologia e filosofia. E a palavra de Deus foi torcida, distorcionada da sua conforme estava. E agora novamente deve ser reconhecida. Vamos a voltar para o início. Eu escrevi: no princípio estava a palavra, não as interpretações, não aquilo que eu acho por certo, mas sim aquilo que Deus acha por certo e pela eternidade acha que é certo. Pedro, o homem da primeira hora, não somente escreveu no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas sim na sua própria carta, no 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Pedro, capítulo 1. Vós sois regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. E agora ele vai, volta para o profeta Isaías, capítulo 40, e continua. Pois toda carne é como erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente para sempre. E a outra parte, o último versículo, esta é a palavra, a mensagem da salvação que vos foi pregada. No Antigo Testamento foi anunciado. Eram as profecias. No Novo Testamento se cumpriu. Quando foi colocado a ordem de missão para os apóstolos, o que ele diz na sua primeira pregação? Vamos ler todos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Será que Pedro foi desobediente a Jesus? Será que ele deixou de lado aquilo lá que Jesus falou e colocou sua própria interpretação? Ou será que ele fez justamente aquilo que o Senhor lhe ordenou? Claro, isto não há dúvida. Ou pensar, ele tinha a revelação que Deus se revelou como Deus no Pai, no Filho e na Igreja, através do Espírito Santo, se revelou. Mas neste maravilhoso nome, no qual todas as pessoas nos têm dado o caminho aberto para Deus, porque não foi dado outro nome debaixo dos céus no qual podem ser salvos. É muito fácil. Se os teólogos não tivessem feito tantas torções, então hoje para nós seria melhor. Nós somos colocados como errado, como falso, porque nós combatemos e condenamos todas as tradições colocadas humanamente. Porém, quando eu estou de acordo com Deus e sua palavra, eu tenho o direito de dar uma ordem que todas as pessoas tomem sua Bíblia e venham aqui comigo para o estúdio e se colocar do meu lado, para que então deixemos Deus decidir o que é a palavra de Deus e o que é a interpretação humana. Eu estou como iluminado por dentro. Na volta, o Senhor Jesus está tão perto, os tempos, os sinais já estão mostrando. Queridos, nós não temos tempo, nós temos só tempo de acreditar, como diz a Bíblia Sagrada, e obedecer o que a Bíblia Sagrada nos diz e ensina. E entregar nossa vida para Deus e nos preparar para a volta do Senhor Jesus. E assim está escrito em Mateus capítulo 25, verso 10. Aqueles que estavam preparados entraram a festejar as bodas do Cordeiro. A porta estava fechada. Queira nós, eu, você, estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Queira também esta pregação não voltar vazio, mas sim que possa fazer aquilo para o qual foi enviado. Deus abençoe vocês e seja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por Deus através deste programa? Deseja saber mais sobre aquilo que Deus está fazendo neste tempo? O irmão Frank publicou vários folhetos e livros sobre vários temas muito importantes da Bíblia Sagrada, os quais são traduzidos em vários idiomas e estão sendo distribuídos gratuitamente para todo o mundo. Faça já o seu pedido pelo seguinte endereço: Missão Popular Livre, Caixa Postal 100707, CEP 47707, Krefeld, Alemanha. Eu repito: Missão Popular Livre, Caixa Postal 100707, CEP 47707, Krefeld, Alemanha.